Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto,
muito obrigado.
E da Barça.
Parece que é o contrário, né? Bem-vindo à sua casa.
A minha humilde casa.
Vamos pôr-nos confortáveis.
90 mais 3.
Bom, tá. Foi amarelo.
Hoje jogamos todos em casa.
Sim.
Estamos a isto, Rui. Prontos. Bora. Sejam bem-vindos a mais um episódio 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Tinteiro e Zé Rabassa. E hoje temos aqui a honra de ter connosco uma verdadeira enciclopédia do futebol português, um jornalista cujo nome todos conhecem, e é Rui Miguel Tavar.
Tavar.
Está bem, pronto, agora vou ficar mal eu, mas vou passar a ti, antes de passar ao Rui. Ele quer fazer aqui uma apresentação que faz sempre aos nossos convidados, acho que vai gostar.
Ora então, como o Afonso disse, e bem, temos connosco Rui Miguel Tovar, e não Tovar. Se quiserem, é um nome de origem espanhola.
É verdade.
Inclusive nos descobrimentos, ou como se dizia à época, no achamento do Brasil, uma das naus era liderada por um Tovar, que era espanhol. Nasceu em 1977, filho de Rui Tovar, todos conhecem, do Domingo Esportivo, um mito do jornalismo português, e também de Maria João Lourenço, uma famosa tradutora.
Exatamente.
Do pai, Rui Miguel, herdou a paixão pelo jornalismo, paixão pelo futebol, as óbvias presenças físicas e até a voz. Segundo soube, não sei se isso é bem verdade, foi barman no Brasil.
Foi, é verdade.
E era sensacional a abrir garrafas de cerveja e nem tanto a fazer caipirinhas. Falando do Brasil, um dos livros que mais o marcou foi A Estrela Solitária, que retrata a vida de Garrincha.
Verdade.
Inclusive, releu esse livro uma vez, da sentada, no Brasil, enquanto a namorada dormia. Diz que quando era menino era como se fosse uma esponja que absorvia tudo o que se relacionava com o futebol, mas com a idade isso foi-se diluindo. Sim. Normal, com tanta informação. O Rui gosta também de outros desportos, não só de futebol. Tem memória de estar na Lorinha a ouvir relatos de hóquei, de ver a volta à França com o seu pai e muitas outras coisas. Em menino também chegou a ser, falámos há bocadinho, chegou a ser abordado por Aurélio Pereira, em Troia, enquanto jogava com Dani, que teve sentado na semana passada. E o seu pai não achou muita piada ao facto de ver um adulto a falar com o seu filho.
Yeah.
Tinha uma, como estante de livros, o fundo de um sofá, um fundo falso.
Ah, sim.
Também achei isso muito curioso. Sim. Mais à frente, quem lhe encheu sempre as medidas foi Futre. Posso dizer que é o seu ídolo, pelo menos do que fui lendo e ouvindo.
Sim, sim.
Ia vê-lo, inclusive, no Júnior, ao campo número 2,
foi,
que era perto da RTP, onde o seu querido pai trabalhava. A imagem de Futre a levantar a Taça do Rei em 92, considera que foi a imagem mais impactante de um português, sim, em termos internacionais, junto dos reis, como sabem. Chegou até a ter um desvio clubístico pelo Porto, enquanto o Futre jogava nas Antas. Mas depois voltou ao seu Sporting, ainda que simpatize também com o Chaves e com o Portimonense.
Oh, sim, ainda hoje encontrei um papel lá a dizer que eu era do Estrela Amadora.
Exato, ia falar disso, que eu vi.
Só para terminar, uma carreira cheia, começou no Record em 95, passou pelo Jornal I, Rádio Renascença, RTP, eu adoro o programa A Grandiosa Enciclopédia. Tem perto de 30 livros escritos, e a única coisa que eu peço é que... Da mesma forma que o seu pai terminava as noites a fazer a sua paciência, eu também espero que tenha paciência para as nossas questões. Rui Miguel Tovar.
Obrigado.
Perfeito.
Perfeito, obrigado. É verdade.
Obrigado.
Esta foi a melhor de todas. O final foi a melhor de todas. Já nem me lembrava disso, mas era assim. Paciência, primeira mão, não é? E depois já era no computador. Já fazia no computador o meu pai, já estava... Também era Tetris, também era um... Era obcecado pelo Tetris depois. E pelo recorde, né? Bater o recorde. E quanto mais pressa, eu ouvia as teclas, né? Eu batia as teclas. Aquilo às vezes até me fazia confusão. Como é que é possível? Mas ele estava ali, competia com ele mesmo, né? Ali a noite dentro.
E eu, se calhar, para abrir, começava por lhe perguntar por uma história que eu sei que tem com o seu pai. Num belo domingo em que estava em Lisboa e o seu pai é chamado... para um jogo Covilhã-Chaves.
Covilhã-Chaves.
E eu agora passo a palavra para onde é que isso foi dar, não foi?
Pois.
Muita peripécia nessa viagem.
Sim, foi dar muitas curvas no estômago e na estrada. Né? Foi uma manhã que se apresentava normal, era um domingo especial porque... era um domingo em que se... Era o primeiro episódio do Justiceiro, da série.
Sim.
Do David Hasselhoff, não é? Antes das Maravilhas, muito antes. E essa série, na minha cabeça, recuando até esse tempo, 87, tinha sido muito divulgada, ou na antevéspera, ou durante a semana, para a RTP, não perca o primeiro episódio. Então, havia na escola uma emoção efervescente. Domingo vai dar o Justiceiro. Tenho essa ideia. E, nesse domingo, o meu pai acorda com o telefonema, aliás, a casa acordou com o telefonema, e era da RTP dizer que a pessoa marcada para o Covilhã Chaves, que iria de Lisboa de madrugada, 87, portanto, para chegar a Covilhã era preciso muitas horas de carro, essa pessoa tinha faltado, e telefonaram ao meu pai para perguntar se ele queria ir. Levantou-se e, bora, vamos. Tomou banho e perguntou-me se eu queria ir. Para grande espanto da minha mãe, porque eu passava muitos domingos com ela a ver as séries, o Justiceiro, depois o MacGyver, enfim, havia várias, os domingos eram de paródia e havia o Clube Disney, acho eu, do Júlio Isidro, portanto havia coisas que nós os dois, mãe e filho, viam muito. E naquele dia surpreendi a minha mãe, e sequer a mim mesmo, não, eu quero ir com o pai, portanto eu nunca vi o primeiro episódio do Justiceiro, nunca vi na minha vida. Portanto, eu já apanhei no segundo episódio, sempre com aquela coisa, epa, como é que terá sido o primeiro? Como é que terá sido? Mas nunca vi. E agora também não tenho interesse. Mas na altura aquilo...
Mas
viu o Covilhã Chaves. Mas só a segunda parte.
É isso.
Porquê? Porque a viagem começou tarde, obviamente, e pelo meio houve ali um percalço, porque eu, com tantas curvas, acabei por libertar-me, não é? E vomitei-me tudo. E ao vomitar-me todo, sujei-me a mim e ao meu pai. E tivemos que parar, porque eu estava mal disposto, então tiveram que parar num café para eu beber água ou ir à casa de banho, limpar as calças, mas estavam sujíssimas. Lembro-me, de facto, da gigante nódoa nas calças do meu pai. Portanto, eu estava aqui junto à janela para ser uma viagem melhor, mesmo assim não foi melhor, vomitei-me. E o meu pai estava no meio. Então, ele levou com o vómito. A janela não estava aberta, não é? Novembro, portanto, para ir para a Covilhã, não era permitido abrir a janela, portanto, estava fechada e aquilo fez-me mal. Resultado, chegámos ao intervalo do jogo. A sorte é que estava 0-0. O azar é que acabou 1-2. Portanto, a equipa visitante ganhou. Ao intervalo, quando chegámos, lembro-me perfeitamente disto, não é uma memória... maquetada, não é? Martelada mesmo. Isto aconteceu, lembro-me de muitas bocas em relação à RTP. Tipo, pá, se isto fosse em Lisboa, isto nunca aconteceria. Normal, não é? Se a RTP está em Lisboa, ir para a Luz ou para o José Alvalade, chegar ao intervalo era preciso muita nabice. Mas chegar para a Covilhã, que era ali, de facto, foi o trânsito, foi o partir atrasado e foi a minha indisposição. E, portanto, lembro-me de muitas bocas, e o pior foi que o Covilhã não ganhou, não é? Ao não ganhar, pirou o cenário. Então, o fim do jogo foi muito arruaceiro. Os adeptos viraram-se contra eles, RTP, contra nós, não é? Eu estava lá, também fazia parte da equipa. E lembro-me do meu pai proteger-me com a mão. Tipo, eu estava de atrás do meu pai, porque não estava atrás, estava ao lado dele, mas, de facto, de repente veio uma turba de pessoas enfurecidas. Não sei se, por acaso, naquele 1-2 houve algum erro de arbitragem ou isso, não sei. Sei que o Chaves ganhou 2-1, fora, na Covilhã. E o meu pai, então, para me proteger, lembro-me perfeitamente que me empurrou por trás. E pronto, e estava a dar o peito às balas, não é? Felizmente, entrou em ação o presidente ou da Covilhã ou da Câmara da Covilhã, não me lembro, não consigo precisar, que disse, no Senhor Rui ninguém toca. E dispersou as pessoas. Pronto, de facto. Uma pessoa com poder, às vezes, também faz o bem, não é? E então ali dispersou as pessoas. Só que, como aquilo foi num corredor da comunicação social, onde havia jornalistas de imprensa escrita e da rádio, Quando acabámos o trabalho de edição para o domínio esportivo, porque aquilo é preciso, o jogo está gravado numa câmara, isto nos anos 80, não é? Era preciso editar o jogo dentro de um estúdio, dentro do carro da RTP, e depois enviar a cassete no meio da Serra da Estrela, onde havia uma torre da RTP para enviar, para que chegue a tempo aos estúdios da RTP de Lisboa para dar o nome esportivo. E quando fazemos a viagem, já, pá, pronto, trabalho feito, está-se bem, eram 11 e tal da noite, estamos a caminho, nós dormimos ali perto da Serra da Estrela, foi quando ouvimos na rádio que o Rui Tovar tinha sido agredido. Portanto, a minha mãe em Lisboa ficou altamente preocupada, não é? Porque se ele foi agredido, e o filho, não é? Também terá sido agredido, e na altura não havia nada, não havia comunicação, porque a casa onde estávamos era uma casa, não era um hotel, portanto não havia telefone. Então foi uma noite de dúvidas, não é? Da parte da minha mãe. Isto era muito frequente. Lembro-me que o meu pai, isto é um parêntese, espero que não seja grande, o meu pai fez 11 voltas a Portugal em bicicleta, muitas pelo jornal O Dia, tanto escritas, e outras pela RTP. E pela RTP, de vez em quando, ele era o pivô, sistematicamente, todos os dias era ele o pivô, e havia dias em que ele não aparecia. Então, o que é que era? Uma vez, por exemplo, numa etapa que acabou em Manteigas, a RTP jantou no hotel e tinha havido um grande casamento nesse dia. Portanto, o jantar foi o resto do almoço. Tá, pronto, e não sei, Manteigas, imagino o interior, imagino comida, muita comida ao ar livre, sentar no frigorífico. Do almoço para o jantar não era assim tão básico, o meu pai comeu, aquilo já não estava tão bom assim, e portanto passou mal. Portanto, não apresentou a volta a Portugal nesse dia. E as pessoas ficam preocupadas, não é? Tipo, a minha avó, que não era mãe do meu pai, era mãe da minha mãe, a ligar para a minha mãe logo, então, o Rui, onde é que está o Rui? E a minha mãe não sabia, não é? Portanto, a minha mãe tinha que ligar para o hotel da RTP, e o hotel da RTP tinha que estar alguém para justificar, olha, o Rui passou mal, teve o dia todo no quarto a vomitar. Portanto, havia estas coisas, havia estas indefinições que agora as pessoas
resolvem-se
ficam
em segundos.
Mas como assim? Uma noite inteira sem saber do paradeiro dessa pessoa. Portanto, isso aconteceu na Covilhã. A minha mãe ficou muito aliviada quando na manhã seguinte chegámos a um café e pudemos, de facto, telefonar e dizer, não, está tudo bem, não houve agressão nenhuma, foi falso alarme. Houve uma tentativa de, mas, pronto, não passou disso, né? E também não sabemos o que é que ia haver, né? De facto, havia pessoas muito irritadas, mas essas pessoas irritadas, às vezes, quando chegam ao momento, também se acalmam, não é? E não havia motivo para estar a bater em ninguém da RTP. Mas havia a multidão, quando estava indignada, a RTP era sempre culpada. E lembro-me de ver isso no Estádio da Luz, no Estádio do Bonfim, em Elvas. Lembro-me das pessoas serem muito agressivas e muitas vezes empurrarem o carro da RTP connosco lá dentro e o carro abanar todo. Suspeito que não os aconteça. Digo que os jornalistas sejam apertados por adeptos numa situação qualquer de desespero, de um resultado mau. Portanto, dessa vez aconteceu. É claro que para mim, para trás, riu-me, não é?
Sim.
É, na altura não achei tanta piada, mas também não me lembro das minhas sensações de 87. Sei que estava lá a curtir o ambiente em Covilhã Chave. Vi fazer uma viagem, não é?
E faltar às aulas do dia a seguir. Ia faltar às aulas do dia a seguir.
Também está, também eram bons.
Eram bons.
E assim não tinha que ouvir o justiceiro. Estou a falar sobre isso, ainda bem. Mas foi uma grande aventura e quem me dera ter tido mais, não é? Dessas. Tive essa em Elvas e no Bonfim, no Restelo e na Luz, mas como esta não houve. Foi mesmo hardcore.
E nesses tempos, fazendo aqui um paralelismo entre aquilo que eram os tempos de Nino e depois mais à frente, com um denominador comum, Aurélio Pereira, que o vislumbrou em Troia e ainda lhe pediu para dar uns toques com a cabeça.
Não foi a mim, ele vislumbrou. Foi a mim. Sim, a mim foi só dá lá uns toques aí para ver o que é que falas.
E depois escreveu mais à frente um livro incrível sobre a vida do
Aurélio Pereira. Sim.
Queria que nos contasse também um pouco sobre esse mito do futebol. Nós, inclusive, até temos uma rubrica que não é sempre que usamos, mas por vezes também
temos... colocar ali para...
Quando assim é. Identifica sobre o Aurélio.
Quando analisamos, fazemos um scouting de jogadores aqui.
Okay, à nossa maneira, não é? Sim, sim, sim.
Queria que nos falasse um pouco... Nunca tivemos aqui ninguém tão...
Sabedor.
Oh, então. Sobre o Aurélio.
Ah, então o Dani. Sim, mas acredito que tem mais coisas para falar.
E o Rui escreveu um livro.
Eu ia dizer justamente isso, que é, o Rui é um convidado mais diferente que já tivemos aqui no nosso episódio, sem desprimor de nenhum dos outros,
claro,
mas é um convidado muito diferente, é um sabedor do futebol, que é um curioso e sabe factos históricos que eu nunca na minha vida, não é...
Nunca saberia,
mas nem os saberia formular, ou seja, eu vi um... Eu não posso adiantar muito para não dar spoiler do que vamos fazer a seguir, mas vi um quiz, por exemplo, em que o Rui participou, qual foi o Mundial, o último Mundial, a 6 jogos ao domingo. Eu nunca pensaria nessa hipótese, de formular, mas acho que isso é interessante. E os livros que escreveu, eu tenho, infelizmente não os trouxe para assinar, mas pode ser numa futura ocasião. Não sei
sim, como. Sim, combinado, na boa.
Acho que isso precisamos de um convidado como o Rui aqui. Precisamos aqui de um...
Não, nesse aspecto da curiosidade, ainda hoje tive uma grande surpresa, que fiquei muito contente, porque sempre que descubro uma coisa aos 46 anos, aos 47, ou o que seja, fico-me, epa, engraçado, nunca tinha ouvido falar disto. Então o que é que era? Hoje calhou ir à Hemeroteca, mais uma vez, não é novidade, mas a novidade foi que pedi o segundo semestre de 73 e o primeiro de 74, porque eu estou a fazer uma compilação dos golos de livre direto na primeira divisão. Portanto, já tenho para aí...
Parece-me fácil.
Tenho para aí umas 40 épocas ou isso. E gosto muito de fazer isso. E às vezes acordo e até me esqueço de passar pela casa de banho, que era vestir-me e ir embora, não é? Para a hemeroteca. Calma.
Eu também estava a ter um emprego assim, que eu adorava.
Pois.
Tem que ter um braço da casa que ia trabalhar.
E sobre o Aurélio?
Mas espera. Eu descobri uma coisa hoje. O campeonato francês de 73-74, da primeira divisão, a Bola tinha uma página inteira sobre isso. Não, isto não pode ser possível. Mas era, não é? Eu é que, na minha inocência, não, isto não pode ser. Então fui ver a Wikipédia e, de facto, os pontos da classificação desse campeonato não batiam. Nem 2 por vitória, nem 3. Então o que é que era? Era 2 pontos por vitória, 1 por empate e 0 derrota, normal. Mas depois havia 1 ponto extra para cada equipa que marcasse mais 3 ou mais golos. Mesmo que perdesse, imagina, o Sporting 6-3 com o Benfica. Ganhava mais 1 ponto, marcou 3. Portanto, ganhava.
Ah, isso havia. Mas só na época de 73?
Boa pergunta.
Foi uma época experimental.
73, 74, houve isto. Portanto, o 70N foi campeão. Não sei se foi campeão à conta disso. Nem viu a relação com o segundo classificado. Mas tinha mais 10 pontos de avanço. E por vitórias e empates não era. E então era um exercício da Bola. E se fosse isto no campeonato português? E eu, então fui logo ao telemóvel e batia certo. Eu fiquei, nunca tinha ouvido falar nada disso, nunca. E achei engraçado. Aurélio Pereira, mais um parênteses, vou fechar. Aurélio Pereira é uma figura que eu ouço falar há imensos anos, porque lá está, por causa daquilo de Troia. Aquilo de Troia foi em 84, será? Nem me lembro em quem é que foi.
Foi quando o Mário tinha 8 anos.
Sim, ele é de 76. Ele é de 76, 74.
6. Portanto, eu ouvi essa história do meu pai, mas nunca dei muito crédito, porque pode ter uma pai a contar, para também não te consigo explicar porque é que eu não ficava de alma cheia. E o meu pai contava-me aquilo e eu, está bem, ok. Eu e o Dani no mesmo dia, está bem, ok. Sendo que nunca tive motivo para desconfiar do meu pai, mas essa história parecia-me tão fantástica que... E há um dia que o outro amigo meu, nada a ver com o Dani, nada a ver com o futebol, o João Bruno, que faz anos hoje, curiosamente.
Parabéns,
João Mendonça, como ele gosta de, porque é primeiro e último nome, né? João Bruno é da escola, tempo da escola, e ele convidou-me para um almoço com, pá, tu vais gostar, é Lampreia, em Campo de Ourique, os convidados eu vou reservar.
Onde é que foi o restaurante?
É pá, Campo de Ourique, não me lembro agora.
Aquilo que nós sabemos, também nós
sabemos. Pois, não, mas já esse restaurante já fechou. Isso já foi há muito tempo, foi para aí em 2011 ou 2010. Eu estava no I, ele foi-me buscar ao I, porque ele trabalha em Cascais, passou no Tax Park, levou-me, e de repente estou, pela primeira vez na minha vida, com o Aurélio Pereira e com o Carlos Pereira, o irmão do Aurélio, que também é mítico. Exatamente. Exatamente. Uhum. Exatamente. E junto do Paulo Bento, exatamente. E epá, fiquei todo contente porque, lá está, é um nome que eu ouvia desde os meus 7 anos, não é? E agora tinha 34 e, epá, sei o quê, cumprimentei. E havia mais pessoas lá. Epá, era um almoço com 8 ou 10 pessoas. E o Aurélio Pereira diz, a primeira coisa que diz para as pessoas, este menino, a primeira vez que o vi foi com o Dani, não sei o quê, 84, e eu, ei, não era tudo verdade. Pai, fiquei, a sério. E depois, anos depois, encontrei o Dani em Alcochete, num Sporting Braga, primeira jornada da Liga Sub-23, e ele contou-me isso também. E aí fiquei, mais uma vez, tipo, isto é mesmo verdade, é tudo verdade.
Double check.
Triple
check,
tetra check. Mas a verdade é que, pronto, pelo meio, entre esse encontro com o Aurélio e com o Dani, de facto, o Aurélio convidou-me para fazer a biografia dele, porque ele tinha gostado muito de um texto que eu tinha feito sobre ele para a revista Sábado, um texto sobre uns 40 anos, em que ele inventou aquela carta para os sócios e espalhou para todo o país, para os sócios do Sporting, de quem quisesse ser olheiro, ou seja, tu moravas em Mafra, epá, se tu vires um jogador no Mafra Peniche, epá, por favor, informa-nos. Tipo, tens aqui o formulário, epá, era um formulário, posição, idade desse jogador, tudo, características, epá, e podia ser bombeiro, podia ser polícia, podia ser advogado, qualquer pessoa, desde que fosse interessada no futebol, num fenómeno, e quisesse ajudar o Sporting, ele enviou essas cartas. À mão, não é? Enviou as cartas para todos os sócios. Cartas, enviar cartas. Enviou para todo o país. E então recebeu imensas coisas. Sei lá, São João da Madeira, o Leeds, pimba. O Leeds veio assim. Ah, e outros, então, e outros. Rui Correia. Sei lá, para tantos. Porque, de facto, tu depois é preciso um double check, não é? Não é só o...
Claro. Depois foi lá ele.
A pessoa de Chaves ver, não é? Portanto, ele depois tinha um especialista em Chaves. Oh, X, pá, vai-me lá ver se este miúdo é bom. E depois esse ia, epá, este não é bom, mas há um que jogou melhor ainda, que é o não sei quem, pronto. E aproximou o país, num tempo em que a ligação não era assim tanta, não é como agora, não é? Em que é tudo automático, antes era muito difícil. Então fiz um texto sobre isso, ele tinha guardado, como boa pessoa e meticulosa, tinha um dossiê cheio das coisas dele, de recortes de jornais, e tinha essa carta enviada. Mas uma carta como se ele tivesse escrito naquele dia. A folha estava limpinha. Então, pronto, fiz um texto sobre isso. Ele gostou muito desse texto. E, a partir daí, convidou-me. Começámos em negociações. Ele levou-me a almoçar a um restaurante do qual ele gostava bastante, em Loures. Tivemos aí 3 almoços. E ele, nesses 3 almoços, queria saber como é que eu era, não é? Como pessoa. E ao fim do terceiro almoço convidou-me para fazer o livro, para escrever com ele o livro.
Foram
e
cerca de 20 horas juntos, não foi?
Oh, sim, ou mais. E até, sim, 20 é pouco. Sim. Eu acho que foram 20 visitas à casa dele. E lá não estava uma hora, estava mais. Foi 20 horas de gravação útil. Porque depois havia conversas, né, da família, do dia-a-dia, ou de coisas do passado, sem ser dele. E foi muito tempo com ele. Foi um espetáculo. Nunca tinha feito uma biografia de ninguém. Nunca tinha estado tanto tempo com alguém que não fosse o meu pai ou a minha mãe. Portanto, estava ali perante uma pessoa que é uma instituição e que muito, muito prazer me deu. Só que depois, a verdade é que se meteu o Covid, nasceu a minha filha e às tantas eu já me estava a sentir culpado por não ter forças para pensar a 100% no Aurélio e em escrever aquilo que eu pensava que queria, que podia dar ao livro. Às vezes havia dias ou semanas em que eu me sentia fraco, porque um bebê é um bebê e dorme pouco e nós dormimos mal e as coisas mudam. Mas a verdade é que depois também nos endireitámos todos, incluindo o Covid, não é? E o livro saiu. É claro que havia muito mais coisas para explorar, para escrever, só que eu fiquei contente com o resultado final e acho que ele também, cultivamos sempre a amizade.
Qual foi a história que mais o impressionou nesse dele. Livro?
Epá, dele há muitas. Acho que...
Há uma do Quaresma que paga o passe.
Uma do Cadete.
Que paga o passe, sim, sim, sim. O Cadete para mim também é... Diz tudo, não é? Uma pessoa vai passar um fim de semana supostamente romântico, não é? Que é mesmo dedicado à família, não é? Hoje para não vou ver jogo nenhum. E a primeira paragem que faz é num café e vê que há um jogo e querem ver o jogo. Pá, isto é para se perceber que às vezes as famílias também têm um papel muito importante. Se forem compreensivas, têm uma grande responsabilidade naquilo, no sucesso da outra pessoa, da casa, não é? Porque não, nem quero imaginar a quantidade de fim de semana que o Aurélio esteve ausente. E naquele que era dedicado à mulher, neste caso, e de repente ele estava a ver o Cadete, a descobrir o Cadete. E essas histórias dão que pensar, porque muitas vezes vivemos no nosso mundo e na nossa vida, não é? Tranquila. E não pensamos como é que funciona uma cabeça que está sempre a pensar pelo outro. Porque o Aurélio, aquilo não era para ele, não é? Aquilo era para o Sporting. E era um miúdo que ele pensava que podia dar resultado. E, de facto, resultou. Foi o melhor jogador do Campeonato Nacional. Portanto, feitas as contas, é um homem que até teve uma... que tem parte da história do futebol português, ele tem ali um lugarzinho dele, o Cadete, tem ali. E foi naquele fim de semana, isto é espantoso. Portanto, a vida de facto é muito aleatória, não é preciso seguir as coisas.
E no, quando foi o Quaresma também ia ver o irmão dele,
exatamente,
e acabou por identificar, foi o miúdo.
E levar os dois, sim, e trouxe os dois. Sim, sim.
Adolfo, não é? O irmão mais velho dele.
Boa pergunta, não sei. Estive com ele os dois depois em Barcelona, quando o Ricardo se estreou com o Boca Juniors. Lembro-me de estar lá o irmão também.
Também foi do género.
Foi. Sim, há muitas histórias. As histórias são tantas que é como a minha, não é? Às vezes penso... Realmente aconteceu, mas de facto as coisas, se nós tivermos a cabeça aberta, as coisas acontecem, não é que às vezes achamos que isso não é possível. É possível acontecer isto. E esta disponibilidade para estar sempre, e reparem uma coisa, que é o Aurélio atualmente não é devidamente reconhecido, porque devia ter uma estátua, por exemplo. Não, é uma pessoa que...
Quando fomos campeões europeus... O nome da academia, pelo menos.
Sim, certo. Pelo menos, sim. Há muita coisa que podia ter sido feita por ele que não foi. Agora, imaginemos, ele a trabalhar no Sporting, não teve a devida recompensa. Para o Aurélio teve. Ele gostou de trabalhar porque para ele o amor dele ao Sporting é maior do que qualquer benefício extra. Mas acho que aquilo que ele teve... do reconhecimento,
não
é muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. E haverá outras pessoas que também têm uma dimensão grande e que não são devidamente recompensadas no dia-a-dia.
Se calhar não estão na fila da frente, se calhar fazem trabalho mais bastidores,
sim,
é tão mais importante, mas que não têm
então
a visibilidade.
Então não, há tantos nomes. O irmão dele, por exemplo, o Carlos Pereira, é um nome que também deveria ser... mais falado, e como tu disseste, é o adjunto do Paulo Bento, é verdade. Mas antes disso, o que ele fez, não tem preço para um clube, nem para um país. A questão é que isto não foi só para o Sporting, foi para o país todo, não é? E o Europeu de 2016, felizmente, deixou-nos essa marca, a ver quantos do Aurélio que jogaram a final. Jogaram a final, eu não digo estar lá no Europeu, pronto, porque custar às vezes é uma coisa, jogar é outra. Mas foram o quê? 7?
Rui
Patrício,
Fonte.
William.
Adrian também. Adrian entra ou não entra na final?
O Adrian é titular
nos últimos 4 jogos.
Nani,
Quaresma,
Ronaldo. Sendo que o Quaresma entra, não é?
Sim. Pelo menos. João Mário não,
O João Mário não é.
O João Mário não. Sim, então não era um campeonato do Sporting.
Sim. João Mário, esse também é descoberto pelo
Moutinho.
Moutinho também.
Moutinho.
9.
E foi engraçado.
Cédric, não?
Ainda há Cédric.
Sim, Cédric também. Certo. Portanto, isto é engraçado porque no lançamento do livro do Aurélio, que foi na Cidade do Futebol, foi na véspera de um Espanha-Portugal que inaugurou o estádio do Atlético Madrid. portanto, junho de 2021. Ou
21.
Que é o ano do europeu.
É o Euro de
2020. Ok, okay. Também. Okay. Então, pronto.
É dos poucos jogos que o Pote joga pela seleção.
Ah, ok.
Exato. Contra a Espanha.
E o Futre é o... foi o convidado para apresentar o livro. E ele estava a dizer, pá, em 2010... Não, 2008, europeu, Espanha ganha um europeu, e há um amigo que diz, já viste, pá, Espanha foi campeã com sete gajos do Barcelona no 11. E o Futre engolir, o Futre Atlético na Madrid, a engolir aquilo. Está bem. 2010, Espanha campeão do mundo, não é? Já viste, Espanha foi campeã com 6 do Barcelona. 2012, Espanha campeã europeia, não sei quantos é que estavam no Barcelona na final ou no plantel, mas eram muitos, não é? E o Futre, em 2013, 14, 15, 16, chega a 16, e ele finalmente responde a esse. Já viste? 10 são do Aurélio. Não é do Barcelona, é do Aurélio. Desta pessoa que me formou, Aurélio. E pronto, foi a vingança do Futre. E eu aí nunca me tinha percebido da escola. Sabia que havia uma fatia engraçada de jogadores do Barcelona nessa seleção, não é? O quê? Puyol, o Piqué, o que é que será mais? Iniesta, Xavi, o Pedro, talvez, né? Buscas, sim, pronto, também. Claro, o Villa, né?
David Villa, mas já não é da formação, é
ah, pois, inteira. Pois, sim, mas, pois, exato, eu por acaso nem sei se tinha a ver com formação ou se era um...
Exclusivamente
da... Sim, não me lembro já, mas que era a formação, claro, o tema era a formação.
Em 2010, 2012, acho que é só Casillas, Sérgio Ramos e Xabi Alonso, que não são do Barcelona, no 11 de base da Espanha. Isso é 8.
E 10?
Em 10 já é o Guardiola.
Não, é Capo da Vila. 12 é que já é...
12 é o Guardiola. E pronto, mas sim, é a base.
E foi aí que eu nunca me tinha percebido isso e fiquei, de facto, isto é tipo... É um homem tem mais valor, tem muito mais valor, né? Portanto, estamos a falar de duas instituições, né? Não terrenas, é mesmo tipo já deuses, né? O Barcelona fez uma coisa, ok? E o Aurélio fez uma outra por cima,
temos uma base e a Aurélio para ele.
Nesse Euro 2016, os jogadores no estágio chegaram a tirar uma foto, todos os jogadores foi da formação de Sporting juntos.
Sim, sim, sim.
E era mais do que uma equipa, é quase uma equipa de futebol, não é?
É verdade. É.
O Rui acabou esse Euro a mandar para o pé já a baliza.
Sim,
pegando de imaginários. Tinha lá a bola, só que as bolas estavam todas ocupadas. Estava lá a Mariana Cabral, a treinadora do Sporting, não é? Por exemplo. Estava o Diogo Pombo, que agora está no Expresso, na altura... Não sei se estava no Expresso ou no Observador. Rui Frias, JN. Havia muito... Éramos para aí...
Mas como é que foi esse momento?
Bom, o momento foi estar à espera na zona mista dos jogadores portugueses que nunca mais chegavam, a não ser o Rui Patrício. O Rui Patrício, portanto, a zona mista, por norma, é labiríntica, né? É para dar espaço para a televisão, para os jornais e para a rádio. E o Rui Patrício, que me lembro, foi o único português que passou à minha frente. E o único francês foi o Griezmann. Também não vi mais nenhum, não me lembro de ver mais nenhum francês. Exatamente, sim, nem mais. E o Patrício veio, ok, falou aqui e tal. E depois pá, ficámos, na boa, mais de uma hora à espera de alguém. E ninguém vinha, e não havia nenhuma informação. Eles vêm, não vêm, e de repente vêm todos a cantar. Acho que aquela música que foi o slogan do Tanto Faz Jogar Bem ou Mal.
Pouco importa.
Exatamente, pouco importa, acho eu. E estão todos aos pulos, com o Ronaldo lesionado no meio, assim meio coxo, não é, claro. Assim, meio debilitado, e estão todos em cima dele, metaforicamente, né? Porque eu estava alucinado, não podiam estar em cima dele, mas estavam todos à volta dele, e foram assim, na zona mista. E não houve hipótese de falar com eles, e ainda por cima aquilo devia ser para o Instagram, estavam todos a filmar-se, né? E saíram de fininho. Mas a fazer uma grande barulheira, né?
Aos
berros e tal, e nós. E agora? E há um jornalista, não me lembro quem, não sei se foi Bruno Pires, que diz, epá, os seguranças que estão a fazer, que estão a separar o estádio do relvado, desapareceram. Foram-se embora. E não, o quê? E lá agarrámos-nos nos nossos portáteis, fomos ver. Epá, e atravessámos a porta e o relvado era ali, não é? Tipo, não, isto não pode ser. E a baliza do Éder estava ali, a outra estava aqui. Tirámos fotos aqui, ainda, tipo, perfilados. Eu tenho essa foto, perfilada. Para 5 no chão e 6 em baixo, ou 6, 7. E, de repente, alguém vê na baliza do Éder bolas de futebol. Ai, não pode ser. Então, fomos todos a correr para lá. Mas num estado de euforia. Pá, pessoas a correr, a dançar. não havia música, não havia nada, era um delírio, não é? Durante uns minutos aquilo foi uma nuvem na nossa vida, tipo, aconteceu. Eu lembro perfeitamente de ver pessoas a marcar, a rematar a baliza do Éder, não é? A simular o golo, rematar fora da área, e a saltar e todos contentes. Pá, e milhares de confetes no relvado, portanto aquilo tinha acabado de acontecer. Tirámos fotos no Banco de Portugal, tirámos fotos no túnel de acesso para o relvado, aqui ainda estava tudo montado, e de repente apareceram dois seguranças que nos expulsaram, porque os dois tomavam conta de nós, os 12 ou 13 na boa, não é? Tipo, já fora daqui e tal, e nós passamos a correr. Mas foram, não sei, 5 minutos, acho que até foram mais, ou menos. Não consigo dizer quanto, mas foi um delírio. Foi um, pá, foi o melhor final de festa que podia ter acontecido, foi isso. Porque, de facto, ganhar no prolongamento com o gol do Éder não era nada expectável.
E, por falar em biografia, escreveu Dário Pereira, escreveu também o Domingos Paciência. Também é uma personagem do nosso futebol.
Claro.
Assim, com uma marca importantíssima no nosso futebol.
Sim.
Muito. O que é que o Mourinho escreve o prefácio da biografia do Domingos Paciência?
Sim, é muito amigo do Domingos, sim.
À semelhança da hora, que histórias é que tem do Domingos? Que histórias interessantes é que tem?
Domingos foi diferente, porque primeiro Domingos foi uma semana inteira com ele na Madeira. Portanto, ele quis fugir do Porto.
Portanto, comer boas petadas também, se
E peixe, eles têm lá um peixe com... Não sei agora o nome, mas é um peixe qualquer. Peixe espada com não sei o quê.
Com banana e molho maracujá.
Então, exatamente. Deve ser isso. Então, pronto.
Pelo menos o Domingos disse que intercalava entre a banana e maracujá, portanto.
Exato. Sim, sim. Isso era mato. Mas isso foram 7 dias com ele, sempre a gravar. E eu às tantas percebi... Sempre a gravar não, porque quando o filho dele jogava, o Gonçalo... Esquece. Era uma hora e meia inútil. Porque eu falava com ele. Estávamos a ver o jogo no hotel, num ecrã gigante, no wall. Ele aqui e eu aqui. E eu fazia perguntas. Olha aqui, 92, 93. Tu começaste a época no banco. E ele, é? Tipo, Porto 2, Beira-Mar 0. E ele respondia, mas não estava lá sequer. Então foi uma hora e meia em que ele ainda hoje não se lembra do que disse. E eu, pá, olha, e depois na segunda jornada tu entraste aos 70 minutos, estavas alucinado, devia estar. Mas ele dizia aquilo sem se esforçar minimamente, sem nada. Fora isso, pá, foi uma. É um livro diferente, porque implica outro tipo de dedicação, é outro tipo de história, porque é um jogador, não é um olheiro. E como a história pessoal é muito forte do Domingos. Desde o início, desde eu nascer num bairro pobre de pai brasileiro, que eu nem fazia ideia, portanto fiquei logo aí fiquei desarmado. Optámos por fazer um livro mais sentimental do que futebolístico, ou seja, preencher a glória futebolística com os títulos e a braçadeira capitão e os golos, mas isso
intercalado
com uma grande massa.
Há aquela história de lhe assaltarem a casa.
Assaltar a casa é terrível.
Com os filhos em casa. Sim.
Houve dois momentos, foram dois jantares em que a conversa progrediu de forma normal, mas que ele acabou a chorar. E eu acabei não a chorar, mas fiquei também torcido cá dentro, não é? E depois, pronto. Depois à noite cada um ia para o seu quarto, depois encontrávamos na manhã seguinte no pequeno almoço, e lembro-me de estar no quarto a pensar sobre isso e dar por mim, não digo chorar, mas pronto, uma lágrima ou outra, porque de facto eram histórias muito pesadas. Acho que não, tenho a certeza que uma pessoa sai de casa, é treinador de futebol, sai de casa em Leça, vai treinar a Académica e percebe a meio caminho de que a sua filha, que a sua família, mulher e 3 filhos, foram feitos reféns e os cães morreram envenenados, portanto estava tudo planeado, porque era um gangue que estava a varrer aquela zona. Não consigo imaginar o sofrimento de uma pessoa, né? Que está no carro, está sem... não pode fazer nada, né? Embora lhe apeteça fazer tudo e mais alguma coisa, e está longe. E mesmo que a história acabe bem, e acabou felizmente, o pós também pode ser traumático. E pensar nisso, e como ele resolveu, à base da psicologia da família, não foi à procura de ajuda externa, foi para nós, vamos resolver por nós. É fácil e é bom, e até pode ser bom ir a um psicólogo. Mas pá, vamos falar entre nós e vamos para resolver isto. E eu achei isso também um toque, um acrescento de elegância a um tema bastante...
fraturante.
Sim. E, portanto, é um livro diferente, que me deu outro tipo de gozo escrevê-lo.
Gosta mais disso do que os almanacos?
Achas que hoje em dia é um biógrafo, é um...
Não. Acho que o Rui, obviamente, faz muito bem os dois, mas eu gosto muito mais da escrita do Rui quando é...
Eu percebo, claro, eu também.
Quando tem história, narrativa.
Sim, percebo. Sim, claro. Sim, almanacos foi uma fase... com o tal João Mendonça, que faz anos hoje, acho que ainda não é meia-noite, não é?
E os nossos parabéns.
Já vão atrasados, só sai na quarta-feira.
Exato, é verdade.
Parabéns atrasados.
Parabéns atrasados. Eu e ele fundámos uma editora chamada Almanaxi, o Almanaxi, e pronto, e a cena dos almanacos era para começar a carreira aí, não é? Depois podíamos ir para outros campos, explorar outros campos. E tivemos quase a fazer a biografia do Uli Edson, que foi adiada porque o Sporting naquela semana perdeu o campeonato com o gol do Luizão e a taça UEFA. O livro estava feito.
Via-se dois jogos em Alvalade.
Por nós, feitos pelo João Almeida Moreira, não fui eu. João Almeida Moreira era do Record, agora está em Ribeirão Preto a viver, no Brasil. E foi ele que esteve, foi ele que arranjou o contacto do Uli Edson e que fez o livro com ele. E o livro estava feito, só que depois achámos que não era viável pô-lo no mercado depois do Sporting perder aqueles dois jogos, sobretudo porque o Liesta não jogou com o Benfica porque levou um cartão amarelo.
Um bocado, assim,
Sporting Vitória, né? Vitória
de Guimarães. Foi no jogo anterior ao Benfica, estava a bica e fechou o bola.
O Martin não estava favorável nesse.
Pronto, estava. Então foi adiado, o livro acabou por sair na Prime Books. Escrito por João Almeida Moreira, claro, mas já foi numa fase em que já a nossa empresa, a nossa editora já não existia, porque pronto, os almanacs era a nossa ideia fixa, inicial, fizemos o do Benfica, o da seleção e do Sporting, mas depois não houve margem para mais e acabamos. Mas claro, prefiro a escrita que me obrigue a pensar do que a escrita burocrática do... Só que eu acho essencial haver... almanacos para que as pessoas para a posteridade possam ver, olha, isto foi, pronto, agora é o 0-0, não é? Mas antes não havia. E ver, oh, epá, ok, neste jogo, tipo, foi isto que aconteceu. Ainda gosto para te fazer isso em relação a algumas coisas, mas fazer um almanac já não é uma ideia.
Livros de... Está a fazer um apanhado dos papel-livros.
Exato.
Ele hoje faz isso.
Não me critico.
E há de continuar.
Eu acho isso. Não me critico. É um agradecimento.
São coisas que... Sim, que me lembrei no verão. É que tal para eu começar a fazer isso? E comecei a ganhar o gosto a fazer aquilo. Claro. Agora, claro.
Eu de manhã duas coisas que faço. Acordo, vou fora de jogo ver as capas de jornais e vou ao Twitter ver o Good Morning Twitter do Rui tal. Traz sempre ali um factozinho. Espetacular, portanto, são duas rotinas meio
matinais.
Quem agradece
desde
ao
Rui
para acessar as capas de jornais.
Passa pela casa de banho também.
Exato.
O Rui já falou hoje de Aurélio Pereira, Madeira e Sporting. E está aqui um denominador comum que é Cristiano Ronaldo. Também já fez um livro sobre a história que ainda não foi contada, sobre factos curiosos.
Sim.
Pai, nada melhor do que o Rui para lhe fazer essa pergunta, para nos contar assim dois ou três sobre o Cristiano, para que nós todos somos grandes fãs e gostávamos de saber um pouco melhor.
Claro, eu fui apanhado na curva em muitas histórias. Eu não acompanhei muito o Cristiano Ronaldo e gostava muito dele e até o achei muito parecido com o Futre no início da carreira, quando ele metia... A quinta, não é? E ia por aí fora, que é aquilo que eu tenho mais saudades do futebol atual, que não tenho, não é? Um jogador que para arranque e que continua à mesma velocidade, sem se cansar e possa fazer isso 20 vezes por jogo. É raro, o Futre tinha essa capacidade física e tinha essa capacidade mental, que era de ir para ali, agarrar na bola e ir para ali fora. Não tinha medo e ia para a frente, nunca se escondia. Isso era importante. Era importante para mim naquela idade. O jogador, um jogador que gostei de ver foi o Ronaldo em Manchester, na primeira fase. Portanto, acompanhei o Ronaldo nesse momento. Depois, saí do Record, entrei no jornal ali, que era um jornal generalista, e que não saía ao domingo. Portanto, eu não trabalhava ao sábado nunca, porque é o dia por excelência da Premier League. E às vezes também era o dia por excelência do Real Madrid. Então, comecei-me a desleixar e comecei a perder de vista os jogos e a não acompanhar tão bem ninguém. Nem o Ronaldo, nem o Sérgio Ramos, nem ninguém. Isto para dizer que uma coisa é sabermos os números, não é? O Ronaldo estreou-se com o Sporting, com o Manchester United, e depois, nesse dia, foi vendido. Ok, isso toda a gente sabe, não é? Está aí. E posso escrever sobre isso, até porque estive no jogo do Sporting Manchester, a fazer a equipa de Manchester, para o Record.
Sabe quem foi o árbitro?
O árbitro, não.
Já esteve sentado, Duarte Gomes.
A sério? Oh, ok. Muito bem. É o árbitro do penalti do Jardel na Luz, não é?
Também. Exato, também.
E do Marco Caneira, que também
já esteve sentado. Onde está
o Caneira? É do Caneira, já. E, portanto, eu sabia coisas. Agora, o livro despertou-me para curiosidades que... As tais curiosidades que nos obrigam a reler a crónica, tipo, não, isto não pode ser. A sério. Uma delas foi o primeiro jogo do Cristiano Ronaldo no José Alvalade, no estádio. Foi no, acho que foi 14 de fevereiro, isso eu tenho a certeza. Foi no Dia dos Namorados, de 98. Acho que é esse o ano. Sporting Benfica, capitão de Benfica, Ruben Amorim. Não pode ser. Isto é perfeito, não é? É perfeito agora. Ruben Amorim não foi treinador de Sporting. Não era perfeito. Mas agora é bastante engraçado. O ter um problema de coração a meio de um jogo no Casa Pia. E eu conhecer o jornalista que fez essa crónica. E falar com ele, ainda hoje falo com ele. E chegar à fala e ele contar com alguma emoção, porque é um sportinguista, trabalhou num jornal de Sporting durante muitos anos, acompanhou uma série de miúdos, portanto, que agora já acabaram a carreira, tipo Quaresma. Portanto, ele tem histórias também do Quaresma muito interessantes. Portanto, esse tipo de histórias da formação do Sporting, as histórias contadas pelo Lionel Pontes, contou-me uma deliciosa, nos primeiros treinos do Ronaldo na equipa A, o Ronaldo a puxar o pelotão, não é? Nas voltas ao campo, com o Boloni, e o Sapinto, ó miúdo, pá, vê lá se paras com isso, que nós não estamos para correr. E ele, quando eu ganhar a bola de ouro, não me vais falar assim. Portanto, o Lionel Pontes ter visto isso e ter-me contado é ficar, pô, 2002, tipo...
E há 22 anos. Há também aquela reportagem, a primeira da Sport TV, que não está a totalidade disponível, que eu quero arranjar isso.
Ah, não está?
Não, no YouTube a totalidade não. Está. Não. Só está um excerto mais ou menos longo.
Está no quarto.
Sim. E da pensão de uma
mas são 10 minutos sim, ainda, não?
Sim, mas não está.
Ah, não sabia.
Não está, acho que não chega a dar 10 minutos. Isso é curioso, foi no dia 11 de setembro de 2000.
Nem mais, pronto. Mas isso, como já disse na TV, na SIC, na RTP, eu não queria dizer aqui.
Sim. Mas é só curioso.
Estava aqui a procurar outras coisas. Mas sim, claro, isso para mim, lá está. Essa reportagem eu tive que rever. Não pode ser.
É incrível.
Isto não pode ser. Isto tem que ser montagem, mas eu pensava, mas espera aí, isto é Sport TV, é o Jaime Grave. Epá, não ia enganar-nos, não é? Isto aconteceu. Não, nós é que estamos, às vezes, formatados para uma coisa... que não pode ser assim, mas foi. E esse é mais um momento que também contribuiu para crescer o meu ânimo em encontrar mais coisas do Cristiano Ronaldo. Pá, claro que também houve descobertas do tempo das Juventus e agora de Manchester United, mas essas da infância são aquelas que eu mais gosto, porque é a idade da inocência, não é? E esses tempos são mais engraçados do que a idade adulta. Como as memórias. Têm mais piada quando são na idade da inocência do que a idade adulta, porque o nosso cérebro experimenta outras sensações.
Para fechar esse tema, qual é que é assim, aquela que mais o ficou tipo... Uou.
Do Ronaldo?
Sim.
Do livro? Do livro do Ronaldo. Boa pergunta. Essa do Amorim ficou e fiquei bastante... fiquei bastante coisa e até disse, é isso, vou guardar para mim. Que estupidez, claro que não, isto tem que ser falado. Tenho pena que não haja imagens, não é? Imagens até do jogo, não estou a dizer que apareça o Ronaldo ou o Ruben. Olha, a mais curiosa, lembrei-me de uma, não sei se é a mais, mas é uma que me agora chamou a atenção. A rivalidade com o Messi, por exemplo. E eu comecei as datas dos golos do Ronaldo e as datas dos golos do Messi. E às tantas, há 116 dias em que eles marcam golos no mesmo dia, nesse dia, e nunca é a mesma hora, né? Que o Barcelona e o Real Madrid nunca jogavam à mesma hora, né? E então e não é só marcar no mesmo dia, é, Ronaldo marca, no mesmo, é dia e fim de semana, 116 vezes. Começou em 99, Sporting ganhou, portanto, 99, o Ronaldo era júnior. Marcou, o Ronaldo marcou alguém, não me lembro, não sei se foi ao Estoril, e o Messi marcou um golo, o Messi tinha menos
dois
anos, não é? O Messi marcou um golo, não sei quem também. Em que há vídeos sobre isso. Há vídeos desse gol, que é aquela jogada que ele faz desde o meio-campo com a equipa de futebol 7, parece. Uhum. Não é 11, sim. Acho eu. Portanto, é 31 de outubro de 99, será? Não sei. Pronto. Então, e a partir daí, construir, porque os golos do Messi, como os argentinos são mais malucos do que nós, né? Estão lá todos também. Então pronto, e no Excel, tu de repente, tu começas a tipo, ok, isto não foi no mesmo dia, não foi no mesmo fim de semana. De repente, quando acabas, o último é 116 no Excel, né? Portanto, na folha. Peraí. 116 vezes estes dois malucos, meu. E é verdade, 116. E a maior parte das vezes é Ronaldo ao sábado marca 3 gols ao Almeria, um deles é livre direto e ainda atira uma bola oposta. E no dia seguinte o Messi faz o mesmo ou faz 4 gols com um livre direto e uma bola oposta.
Maravilhoso saber. Quantas bolas ao poste é que ele mandou? Por acaso não faço ideia.
Quantas
bolas ao poste é que ele mandou?
Não sei.
É um bom desafio.
É um bom desafio. Assim,
aos diretos.
Depois, no direto, faz isso. No Mundial, por exemplo, em 2018, o Messi falha um penalti com a Islândia e o Ronaldo falha um penalti com o Irão. Uhum. Portanto, são coisas que eles imitam-se no bom e no mau.
Os dias de diferença dos filhos, que é igual aos deles.
Ah, é? Olha, isso eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia.
Do Mateu e do Cristiano.
Por exemplo, quando o Messi perde a Copa América 2016, é no mesmo dia da final do Europeu, não? Do Ronaldo lesionado.
Não sei. Não,
porque a final do Europeu e da Copa América, dá uns anos e há umas edições para cá, é no mesmo dia. Eles fazem gala disso, não é? Portanto, ser nas mesmas datas.
Mas acho que não. Isso teria sido muito amplificado pelas...
Mas eu acho que foi no dia anterior ou isso, sabes? Porque eu lembro-me de estar a ver a final para escrever e não conseguir, que aquilo era tão tarde, porque por pensar, amanhã tenho que apanhar um avião para a França. E tinha, pronto, já agora, se puderem, agradeço imenso. Mas que foi 16-16 foi, porque a Copa América 16... Desculpem. A Copa América 16 foi a Copa América Centenário. E o Messi perdeu com o Chile nos penaltis. Exatamente. E pronto, mas era curioso ver se foi ou não. Mas se não foi, não foi. Se foi.
Foi quando? 27? Não, são 17 dias diferentes.
É antes, então não. Nada a ver, pronto.
Mas agora lembro-me aqui um desafio para o Luís, já que anda, tem os livros diretos. E para mim é uma das grandes curiosidades que eu gostava de esclarecer. Quem é o jogador com mais golos anulados no top dos campeões? Para o VAR. Desde que começou o VAR, nos principais campeonatos europeus, era uma boa tarefa. Se calhar um dia também vou entrar por aí, para ver quem é que eu... Olha, que o Ronaldo é um forte candidato.
Mas o VAR é muito moderno para mim,
é muito fácil buscar.
Para aqui de gente é que eu faço isso.
Maradona continua a ser o jogador que mais soube jogar?
Já que mais que
eu ouvi dizer que, na sua opinião, é o melhor jogador de sempre, certo?
Sim.
Continua a ser?
Continua a ser, sim. De longe, às vezes eu fico espantado com as pessoas que dizem outros nomes. Não é espantado, é tipo, não, para mim o melhor foi Maradona. E atenção, eu não era Maradona no México 86 ou no Itália 90. México 86 estava pela Argentina, lembro-me disso. Itália 90 estava pela RF, RFA, não é?
Onde o seu pai fez esse...
Fez os dois.
Mas em 90 foi com o Rodrigo Carvalho.
Foi, exatamente. Sim, foi. em Roma, né? A final de Roma, sim. Em 86, não sei com quem é que ele fez, mas fez essas duas finais, sim, dos Mundiais. E eu não era fã do Maradona, eu comecei a ser fã do Maradona quando comecei a ver comentários, quando comecei a ler bastante sobre isso, porque é muito importante, de facto. Nós pensamos que sabemos muito e o que sabemos é uma gota. A sério, não estou... Primeiro porque meter todo o conhecimento de um livro ou de um documentário na cabeça é impossível, porque não conseguimos absorver tudo. Né? Estás-me a perguntar com histórias do Ronaldo e eu tenho que pensar. E sai-me a rivalidade com o Messi, mas que era uma coisa mais engraçada que eu não me estou a lembrar. Do Maradona é a mesma coisa. Eu, primeiro, era Milan, não é? Portanto, o Nápoles dava-me confusão. Quando ganharam aquele campeonato em 90, fiquei pior que estragado, porque o Milan estava à frente e na penúltima jornada perdeu com o Verona, em Verona. O Van Basten foi expulso, o Rijkaard foi expulso, o Sacchi foi expulso e o Nápoles deu a volta aí. Nápoles esse, que tinha empatado em Bérgamo, 0-0 com o Atalanta. Mas perto do final do jogo, o alemão, que era um brasileiro do Nápoles, levou com uma moeda na cabeça. Levou com uma lira na cabeça. E então o que é que fez a federação? Deu a vitória ao Nápoles. E então o Nápoles passou para a frente. Bem, fiquei. E então o Maradona não era assim uma figura que eu achasse... Era bom jogador, mas... calma, né? Só com o tempo é que eu fui, de facto, ficando cada vez mais e mais e mais admirado com ele. Porque... como é que é dizer isto? Maradona era um bom vivant, né? Demasiado bom vivant, né? E rebelde, demasiado rebelde. Mas tinha boas notas, né? Foi campeão do mundo sozinho, digamos assim. Claro, sim, tudo. O bom vivant, o rebelde, está tudo aí. Não subscrevo, mas a verdade é que ele conseguiu os dois títulos do Nápoles. A Taça UEFA pelo Nápoles não é sozinho, mas é muito ele. E é bom, as pessoas às vezes dizem, ele só teve 5 anos de fulgor, os do Nápoles, ok? Mas na Argentina, com 18 anos, ele foi 5 vezes melhor marcador do campeonato. Porque o campeonato lá dá 2 campeonatos por ano.
Apertura e
clausura.
Apertura e clausura.
Apertura e clausura. E ele foi 5 vezes, com 18, 19 anos. Isto nem o Messi, nem o Ronaldo, nem o Neymar, nem o Mbappé, estamos a falar de um futebol muito mais selvagem.
Sim, mas muito competitivo.
As imagens, mesmo no Mundial 90, o Maradona foi atropelado vezes sem conta. Os árbitros não eram tão profissionais, não protegiam os artistas, queriam lá saber, não. Os defesas raramente eram expulsos. Para haver uma expulsão era preciso... Então, no tempo do Eusébio não havia cartões, não é? No tempo do Eusébio não havia cartões. É por isso que o Eusébio foi 6 vezes operado ao joelho, ao mesmo joelho.
Não havia cartões?
Não.
Não havia expulsões?
Não, havia expulsões, mas não havia cartões. Ou seja, se tu não levas um amarelo, não te sentes...
Pois.
Muitos jogadores agora... Tu disseste, o Lies antes estava à bica, não é?
Sim.
Na altura não havia cartões amarelos. Não havia a bica para ninguém.
Mas a regra era ordem de expulsão?
A expulsão era gestual.
Quando é que aparecem os cartões?
70.
Ok.
Vês? O Eusébio foi o melhor marcador do Mundial, com 9 golos em...
76.
Em 76, mas em 6 jogos. 9 golos em 6 jogos. Já tinha sido operado 4 vezes ao joelho. Pá, não há jogadores agora com melhor nutrição, melhor ginásio, melhor condição física, que cheguem aos calcanhares do Eusébio. É preciso ter uma força da natureza para isso. E as pessoas às vezes não... Pronto, acham que o Eusébio foi bom... Mas que, isso foi no outro tempo. Pois, mas o outro tempo é que é difícil. O meu desafio é pôr o Ronaldo e o Messi nesses tempos. Não é o contrário. Porque o Eusébio e o Jorge Best e o Maradona, neste tempo, eram iguais ou melhores. Porque tinham, tens que deitar mais cedo, tens que, não podes comer pastéis de nata nem croquetes, vais ter que não sei o quê. Portanto, eram mais... Tinham a hipótese de ser melhores jogadores porque havia... Porque tudo é melhor, não é? Pá, porque a baliza é a mesma, a bola não é a mesma, mas é melhor ainda, não é? Para eles, para um bom rematador.
É mais
portanto,
leve. As
portanto, botas. Os tempos eram muito mais difíceis. Pronto, já para não falar das ditaduras políticas que estavam aí, não é? Pá, portanto, para ser um jogador bom, era preciso ser realmente muito, muito, muito bom. E se fosse agora também o era. O desafio era pôr estes todos lá atrás. E a mesma coisa com o jornalismo, por exemplo. Para nós agora é muito fácil. Não é fácil neste aspecto. A barreira entre os clubes e os jogadores e os jornalistas tipo, aumentou, não é?
Uhum.
Tipo, antes não havia barreira nenhuma. Antes havia...
Sim, sim.
E que era que pessoa
até na seleção.
Tudo.
Falavam com entrevistas individuais.
Em 86 estavam no mesmo hotel e partilhavam...
Sim. Exatamente. Tu conseguias ter exclusivos sem ser exclusivos. Pronto, era aquilo.
Conversa. Não,
era uma conversa. Não, não. Este é o único impedimento do jornalismo. Mas de resto, os jornais tinham que ser muito melhores do que os antigamente, e não são. Tu vês uma bola dos anos 80 e ficas, para quem me dera ter vivido neste tempo. E estás agora e não consegues falar com ninguém, não consegues nada. Mas devia ser mais fácil, não era? Mas não é. E isto é um problema da sociedade. E às vezes quando...
Isso é que é o quê? É medo das sombras? Da própria sombra?
Ah, okay. sim. Isso é um problema grave. Isso dava outro programa de uma hora só com histórias de diretores de comunicação ou de assessores de imprensa, seja lá qual for o rótulo, que são um atropelo a tudo. Até à própria para a democracia. Pá. Então eu não posso falar com o Jorge Jesus e com o Carlos Carvalhal na véspera. Na véspera não, na semana do Braga-Benfica, porquê? Da final da taça, porquê? Ah, porque já temos marcado com a TV, com a Federação, que é com a TV, não é? Aquela coisa do treinador com o treinador.
Há Canal 11 agora.
Diz?
Canal 11, acho eu agora.
Era Canal 11, já na altura.
Pelo menos com o Kaiser e o Brumage, foi Canal 11.
Já é Canal 11.
Pronto. Ok. É pá, não, pá, porque já temos esse compromisso. Ok, mas isso é um compromisso. Há a bola, ao Record, ao jogo, ao DN, ao JN, ao Correio da Manhã, pá. E não há essa vontade.
Mas também há preocupação, se calhar, os clubes estão muito preocupados com a sua própria imagem, ou seja, que estão preocupados que os jogadores falem demais.
Sim, claramente.
Isso é estranho.
E também as redes sociais, depois, porque tu podes pegar numa frase mal intencionada de alguém, não é?
Sim.
Ou seja, agora qualquer gafa, qualquer pormenor é amplificadíssimo.
Tudo. Também, sim, isso também é um problema.
Porque daí a proteção
é um problema. Sim,
mas não
sim,
deixa de ser excessiva, não é mesmo?
Muito, claro. E antigamente eu estive no México em 2019, estive lá a fazer um trabalho com o Pedro Caixinha. E eu estava a pensar, eu com o telemóvel conseguia tudo, né? na hora. O Pedro Caixinha, por cima, jogou no Azteca, onde o Pelé em 70 e o Maradona em 86 foram campeões do mundo. E o numerador não marcou o gol com a mão, que há bocado falaste. E o Pedro Caixinha, Rui, bora lá abaixo ao relvado, antes do jogo. Pronto, eu lá estive, e estive na baliza do Maradona, a fazer a mão do Maradona.
Porque não, sim, tinha, pagava.
Porque não tinha qualidade para fazer a jogada incrível, é mais fácil a mão, não é? E eu pensar, e enviei as fotos do gol, do meu gol do Maradona, para os meus amigos, não é? É para a minha família. Na hora, tipo, assim, eu pensava, meu pai teve cá no Mundial do México. Imagina, entrevistar o árbitro da final, ir ao hotel dele, não é? Surpreendê-lo, olha, sou da RTP, sou de Portugal, estou a fazer um trabalho sobre o senhor, que vai apitar daqui a 2 dias a final. Vamos ali ao hall, com a câmara, não é? Tal. Como aqui, não, o senhor põe o microfone, falou, gravar, tirar a cassete da coisa, ir para o centro da televisão do México, pôr a cassete, desgravar a cassete, editar e fazer a notícia para o telejornal. E agora? Agora é assim, não é? Portanto, o jornalismo tinha que ser muito melhor do que era nos anos 80, e não é? É a mesma coisa com o futebol.
Acho que era pior. Hoje em dia acho que se
então não é, a bola. Tem uma seca.
Muito mais formatado, é o que pensa.
Sim. Eu não gosto. Eu não gosto. Não. E não é, não estou a dizer saudosista. Eu não estou a dizer que antes é melhor. Eu estou. Isto. O futebol de hoje não tem muito interesse para mim.
Todo? Como um todo?
Sim. A minha filosofia, vou ver se eu consigo dizer bem. É tipo a primeira. Sabem. Sabem todos tanto sobre os outros que se esquecem de jogar o que sabem. Tipo, tu vais para um jogo e sabes, ok, este gajo vai, o lançamento lateral deste gajo vai ser para aquele que depois vai meter ali, porque a jogada está essa, não é? É formatada. Sim, ok, mas e se tu entrares com o teu jogo, em vez de estares a pensar no que o outro vai fazer, para quê? Eu acho que isto está muito no futebol, e se fizermos um apanhado sobre os golos, seja o campeonato português, o espanhol, o italiano, vamos perceber, e eu já fiz isso por uma época, 20% dos golos, no mínimo, 20% dos golos, é naquelas saídas de bola. Naquelas saídas do pontapé de baliza, ainda agora no derby de Hamburgo, o São de Paulo e Hamburgo, guarda-redes português, o Daniel Fernandes, fez um grande autogol, não é? Sim, então sim, meteu a bola no defesa, afastou-se, o outro fez...
Estúpido. Não tem o Benfica em Braga fez isso para aí 10 vezes, essa saída de bola.
Mas muitas vezes a saída de bola não é bem feita porque não há jogadores para isso.
Sim, atrapalha.
Não podemos inventar a mesma tática para todos, não é? Todos temos que ser diferentes porque o futebol é isso. O último Mundial, por exemplo. Eu só vi 3 seleções que jogavam da mesma forma que jogavam nos anos 90. Digo de tudo. De feitio e de defeito. Tipo Argentina e Uruguai. Bem, os uruguaios para bater, aquilo... continuam, né? Assim, não sei o quê. Mas eu gosto disso. Agora, é mau, porque eles às vezes entram muito forte e às vezes são loucos. São, mas aquilo é o Uruguai para mim. E chateia mais vezes ver uma seleção africana ou europeia que é muito certinha, mas que foge aos seus princípios. Eu acho que o futebol está muito a fugir aos princípios das equipas, e sobretudo das seleções, perderam alguma identidade do que eram.
Acho que há menos fantasia no futebol.
Sim, isso tem muito a ver também com o facto de lá estar. Na América Latina ainda se mantém essa identidade também porque é aquilo que se fala. Aqui na Europa temos muito, estandardizámos muitas metodologias de treino, tudo, estudo. Sim, sim. Tudo isso levou a que haja mais padrões.
Muito,
que,
muito padrão. Mas é só semana. Padrão. Mas para mim o problema é que é só padrão.
E há pouco espaço para a invenção do jogador.
Não há, diz-me um futuro. Diz-me um homem que apanha a bola numa linha e que corra pela lateral e a fugir a todos. A fugir a driblar, não é a fugir tipo, opa, agora vou aqui para o meio. Não, é encarar e tchau.
Isto sem o treinador estar a dizer para não fazer isso. Mas tivemos aqui o Dani a dizer isso, que o Vangal
é um problema. Pois, é um problema da formação também, não é?
Sim, sim, sim.
Que agora a formação não permite liberdade de pensamento.
Tanto é que estamos a formar menos extremos do que aquela fornada que saiu no início dos anos 2000, pronto, que foi em que os extremos virtuosos estão a ser Quaresma, Ronaldo.
Sim, sim, sim. Exatamente.
E agora não estamos a ter esse tipo de extremo a sair.
Tipo, não.
Que era o extremo português, exato.
Isso é.
Profundos também.
Pois era a nossa marca,
sim,
não?
Sim, sim. Era uma marca.
Mais uma vez a Aurélia.
Exato.
Mais
uma vez, sim. Sempre. Sempre.
Eu ia só pedir aqui ao Eduardo para me passasse ali uma prenda que nós temos ali, também temos. Mas eu vou fazer aqui uma ponta, até só para um tema.
E não vai ser a primeira, foi para aí.
Pronto, temos aqui esta bolinha, uma bola nova da Liga Portugal, que nos mandou. E aqui eu faço a ponte, porque lá está, agora até temos uma bola para o inverno e para o verão. E antes...
Não é bom?
É isso.
Não é bom
isso. Que é bola de verão e bola de inverno.
Ambas enviadas pela Liga.
Mas antes a verdade é que lá está, era bola de couro.
Eita, a tango.
Exato.
Eu tenho uma grande memória da tanga, era mesmo uma boa bola.
Uma bola mítica.
Era.
E a verdade é que antes, e eu pego aqui, já falámos do Eusébio, mas há o Pedro Teu, que são dois jogadores que deixaram números, e a minha pergunta vai nesse sentido, ou seja, o Eusébio, para já são os dois empatados com mais golos em derbys, não é? 15 cada um.
É.
O Pedro Teu é o que tem mais em...
Na casa do Benfica.
Na casa, exato.
Ah, pois.
Exatamente.
Pois. Não é na Luz, porque o Pedro Teu nunca jogou na Luz, mas é na casa do Benfica, o Pedro Teu tem tantos golos como o Eusébio, isto é... Mas para mim é...
A Luz é de 50, não é?
Diz?
A Luz é de 50.
54, se não me engano. 54. Ao lado é 56. Mas a estatística mais impressionante do Pedro Teu, que bate qualquer jogador do mundo, para mim, é marcar 331 golos no campeonato sem penaltis. Nenhum penalti. É tudo bola corrida. Porque ele marcava os penaltis. Era o Travasso, era o Albano, era o Jesus Correia, era o, sei lá, o Barrosa.
Um dos 5.
Nenhum penalti dele. Epá. 331 golos seguidos, nenhum pênalti. Não há ninguém assim no mundo. Não há, é impossível. E isto diz tudo. dele para mim. E é, diz tudo... Cada, é assim, cada jogador tem a sua mais-valia. Sim, então. Ou várias mais-valias e várias valências. A do Peiroteu é uma valência que nunca, para mim, nunca vai ser igualada. 331 golos, bola corrida. Quem?
Ronaldo.
Não, não, ok, é. mas pelo menos marcou quantos penaltis, não é?
Sim.
Estou a falar, todos os gols da carreira dele no campeonato foram todos para...
E acho que é o que tem melhor média numa liga principal. Ah, né? Tem 330 e tal em 197 jogos.
Exatamente, é outro recorde.
Exatamente, e a minha pergunta era nesse sentido. Para já, a primeira é se acha que vai haver... Para mim é impossível que venha a haver algum jogador no campeonato português, no atual modelo do futebol, consiga chegar aos números de Eusébio Peiroteu. Para mim, acho que é impossível. Porque, exatamente.
Pois,
para mim, perguntei se acha que isso vai acontecer. Me parece que a resposta é óbvia.
Sim, mas o curioso é que hoje, como eu disse, eu fui ver a época 73-74 e o Iaz Alves bateu o recorde do Peiroteu. O recorde era 42 gols.
Ele é 46,
não é? Ele fez 40... Não. O Peiroteu, não sei se era 40... Sim, é 42. E quando o Yasvaldo passa o Peiroteu, a 43, numa goleada para aí 6-0 ou 8-0, o estádio José Alvalade aplaudiu, porque já estava nos dias anteriores, já se sabia se o Yasvaldo marcar 2 golos, passa o Peiroteu. Numa época, claro, atenção. Portanto, esse foi um acontecimento brutal. Marcar 46 golos em 30 jogos, em 30 jornadas, é agora... Repetir isso é muito difícil. Tivemos cá o Jardel.
O Jardel faz 42.
42.
Uhum.
E se querem menos jogos, porque ele chegou só na quarta jornada com a Leiria, não sei se chegou todos, não me lembro. Mas são jogadores que de facto que aparecem e que nos dão uma alegria, porque é ótimo, não é? Tipo, bater o recorde do Yasvaldo, eu vou adorar ler isso. Não quero que o recorde do Yasvaldo seja eterno. Também não quero que o recorde do Peiroteu dos 331 golos seguidos seja para sempre. Mas enquanto for, acho que devemos homenagear sempre.
Mas o Peiroteu é um daqueles casos em que a memória coletiva já se perdeu em relação à figura, ou seja...
Sim, claramente.
Tanto que a Federação... E eu também ia pegar nisso, porque o Rui tem esse grande mérito de trazer para nós os factos e as figuras que muitas vezes são esquecidos porque a memória coletiva se perde. E, por exemplo, a Federação em 2015 faz um 11. É muito interessante que faz um 11 do século e um 11 histórico.
Ah, é?
Eles fizeram um 11 do século, sim, onde metem, por exemplo, o Paulo Leite à ponta de lança e fazem um histórico onde o ponta de lança já é o Peiroteu. Portanto, ou seja, já é uma revelação de que, pronto, o Peiroteu já foi um bocado esquecido, mas de facto os números são quase imbatível, não é? Portanto, em termos daquilo que
claro,
conseguiu.
Mas atenção, que até o próprio Sporting até tinha deixado cair o Peiroteu a... O próprio Sporting esqueceu-se do Peiroteu, não é?
Uhum. Sim, é verdade.
Foi... O nome dele só foi falado nos últimos, quê? 6 anos, 7, porque antes também não era uma figura. Eu lembro de estar a fazer o almanac do Sporting em 2005 e de estar a falar com o meu pai, pá, mas o que é isto, né? Mas isto é um insulto. Pá, Marcos, nos jogos todos...
Eu tinha o recorde também de mais golos num jogo.
Num jogo.
9. Ou essa, sim.
Que é o 14.
Ainda é o recorde do campeonato. Pá, que são jogadores que insultam a nossa inteligência, não é? Tipo, olha, esse gajo marca estes golos, pá, como é que é possível? Porque é assim, nós podemos dizer aquela piada, aquela muleta fácil, isso é no outro tempo, ok, mas no outro tempo havia futebol em Espanha, em França, em Itália, na Áustria, na Argentina, no Brasil, e ninguém fez isto, portanto, é preciso dar mérito, não é? E o nosso campeonato até não era mau, atenção, não é? Porque a verdade é que nós... Quando íamos para a Taça Latina, que era Portugal, Espanha, Itália e França...
Portugal venceu.
Sim, Benfica ganhou em 50. Sporting foi à final em 49. Nós até fazíamos boa figura. Para aquilo que era o nosso país, e que ainda é, porque de facto somos um país pequeno, não tem assim... Que à partida as pessoas não veem tantas valências, de repente... Conseguimos contrariar a tendência, tal como o Uruguai, nos anos, no início, né? Que é um país mínimo e é bicampeão,
uhum.
Mérito. E a Croácia, que é um país mínimo também, que tem 3 milhões de habitantes e que já foi... Eu já vi a Croácia em, numa final do Mundial ao vivo, em 2018.
Várias semifinais.
E já foi a outra final, não? Finais,
europeus também já tive boas prestações, portanto, é um, para a dimensão...
Sim, sim,
para a final da Liga das Nações há pouco tempo também.
Foi, pronto. Sim, portanto, são países interessantes que nos... Que não transmitem sempre coisas boas.
Uhum. E, por falar em países que transmitem coisas boas, eu entre passados ao nosso jogo e a passar aqui para...
Não, pena não podemos estar aqui 4 horas.
É isso, nós aqui ficávamos aqui.
Na boa, tenho chave de casa. Posso entrar lá.
Nós estamos em casa, estamos dormir aqui. Mas ia passar, estava a falar de países que trazem coisas boas e eu ia falar da Ucrânia e da Polónia do ano 2012. Já tinha falado ali em off. E em resumo, do que eu ouvi já das experiências que o Rui contou lá, há duas que me ficaram na retina, que é a primeira, o comboio na fronteira, e depois é outro comboio, mas num sentido mais metafórico, o Ibrahimovic.
Ah, certo.
Que também se atravessou à sua frente.
Pois foi.
Portanto, acho que...
Sim, esse momento foi pesado, porque não, durante um segundo não sabia de que terra é que era, porque o puxão foi mesmo muito forte, porque nós andamos sempre com a credencial aqui ao pescoço, não é? E ele, daquilo foi a seguir a um Suécia-França, em Kiev, ele marcou um grande gol na entrada da área, tipo um gol à Ibra. E eu, isto é tudo uma sorte, é tudo coincidências, coisas boas. Eu, antes do europeu, tinha lido que o Ibra tinha saído do Ajax em desavença com o Van der Vaart, e o capitão da Holanda, dessa Holanda, era o Van der Vaart. Calhou, na véspera desse Suécia-França, em Kharkiv, ser o Portugal-Holanda. Van der Vaart marcou primeiro, o Ronaldo marcou 2 golos, eliminou a Holanda, e Portugal seguiu em frente. E calhou, eu apanhar um táxi quando acabou o jogo, à saída do estádio, na cidade mais soviética da Ucrânia, Kharkiv, e quando cheguei ao aeroporto vejo o autocarro da Holanda. E eu, não, isto não pode ser, meu. E de repente, quando entro no aeroporto, está lá o Bularus, por exemplo, e eu já conheci o Bularus do tempo do Sevilha, já o tinha entrevistado em 2006, se não me engano, quando foi a final da Taça do Rei Sevilha-Getafe, que foi no Bernabéu. Eu entrevistei o Bularus. Não, foi 2007, acho eu, 2007. Porque uma das perguntas foi sobre o Ronaldo, né? aquela entrada, Bularus e Ronaldo, no Holanda-Portugal, da Batalha de Nuremberg. E então, epá, o Bularus, nós cruzámos o olhar, ele reconheceu-me, eu também, e falámos, e começámos a subir as escadas rolantes juntos. E o Van der Vaart vinha ali, e eu... inocentemente, e porque tinha pouco tempo, né, para chegar à escada, ao fim da escada rolante e aos passaportes, e eles iam embarcar e eu não, eu ia embarcar mais tarde, eu faço a pergunta criminosa ao Van der Vaart, não é sobre futebol, é sobre, então, e o Ibra? Epa, e o gajo passou-se, né? E eu, pronto, mas o passar-se já é notícia. Desde que tenha o outro lado. E o outro lado era o Ibra, lá fui para Kiev. Aliás, essa viagem foi Kharkiv, Istambul, Kiev. Porque o europeu, Ucrânia, Polónia, não tinha, muitas vezes, viagens...
Diretas.
Pelas cidades sede, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Também não faz sentido fazerem 2 países com 2 línguas e 2 moedas. Nenhum, mas pronto. Mas o Platini e a UEFA decidiu assim, ok. Decidiram assim. E então fui para Kiev, cheguei ao estádio e o Ibra marca aquele golo. É pá, fixe. Porque agora vou para a zona mista, portanto não vou para o aeroporto. E com um bocado de sorte, ele está bem disposto, com um bocado de sorte eu faço umas perguntas sobre o europeu, sobre o Milan, e depois remato com o Van der Vaart. E assim foi. Apanhei-o, ele imensamente bem disposto. E olha, a bola está a fugir do Ibra.
A bola
está a fugir do Ibra. E pai, perguntei, paguei na gol e ele todo, claro, né? De peito cheio. O Milan, acho que o Milan nessa época tinha sido campeão italiano, pá. Havia ali uma coisa minha, que eu sou do Milan, com ele também do Milan, e pronto, e havia ali coisas boas. E de repente, à quarta ou quinta pergunta, decidi dizer que tinha estado com o Van der Vaart, não é? Ei, o gajo... Pá, primeiro é muito alto mesmo. Pá, mesmo. Estar cara a cara com ele é impossível. Isso. A minha cara está aqui e a cara dele está aqui. Não é cara a cara. E ele, de repente, vira o sorriso e fecha a cara e puxa uma credencial para ele. Pronto, e eu bato no corpo dele, não é? E é um choque que, tipo, que tu pensas, e agora? Da minha vida. O gajo puxa e tal, mas assim, com raiva, e eu devia estar a suar por todos os poros, não é? Ele pisca-me o olho, e eu, e vai-se embora. Uf. E pá, foi um grande susto, mas a verdade é que deu para fazer duas páginas com isto tudo, não é? Van der Vaart, Ibrahimovic, e foi uma... E sim, e foi um comboio, é verdade.
Isso foi tipo, metafórico. Fez lembrar outra história, antes do jogo, que é uma vez também entrevistou o Lionel Messi.
O Messi, sim, na Argentina.
Pode contar essa história?
Posso, é claro. Incrível. Sim, sim. Ah, isso é muito bom. Isso é 2011, Copa América.
7, acho eu. Ou não?
Não. Eu faço perguntas sobre 2007.
Relativa à Copa América. Sim. Desculpa.
Não, tudo bem. Eu, essa Copa América foi muito estranha. Foi ótima, mas eu quando chego a Buenos Aires e vou para o centro de imprensa, pá, muita barafunda, não é? Ainda não tinha começado a Copa América, era véspera, e eu chego lá para receber a minha credencial. E, pá, imensa gente, eu ponho-me lá na fila, demoro muito tempo, e quando chega a minha vez, o senhor da mesa, pá, não me estava a conseguir dizer a verdade, então chamou um responsável, um superior hierárquico, e esse superior hierárquico veio, chamou-me ali à parte e disse, olha, você é Rui Miguel Tovar, jornal ali de Portugal, ok? Temos aqui um problema. Então, e eu mostro-me um monte de folhas A4, todas com nomes de jornalistas, tipo a máquina, né? Ou de computador. Tipo, e eu só via, tipo, os países. Argentina. Tchau. Argentina. Era tudo para os jornalistas, não é? Argentina. Pá, aquilo. E o molho não acabava. Depois, Brasil. Globo Esporte, Folha de São Paulo, blá, 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 Estado do Nordeste, rádio de pá, uma rádio qualquer manhosa. Pá, tudo Brasil. Depois, Uruguai. Eram os 10 países sul-americanos representados pelos seus jornalistas todos. Depois, na última página, já dá a mão, marca, tinha lá um jornalista, L'Equipe, e eu era o último. Eu era o último. Pá, de um molho de folhas. Ele disse, você não vai ter nunca um lugar de imprensa em nenhum jogo. É impossível. Com esta massa humana aqui, você... Então, e agora? Não sei. Quanto muito, poderá ter passes de zona mista. Se pedir passes de zona mista, consegue. Zona mista. Agora, ir ver o jogo na bancada de imprensa é impossível. E então comecei a comprar bilhetes numa loja de desporto, que era mesmo ao lado do meu hotel. Uma loja que tinha camisolas também, muitas para futebol. E eu, como tenho também, pronto, a conversa fluiu lá com o dono e ele é que me vendia os bilhetes. Mas para bilhetes baratíssimos. Eu fui ver a final. A final foi a Paraguai-Uruguai. Eu comprei dois bilhetes. E eu estava sozinho. Mas comprei dois. Pau. aquilo era do dinheiro na Argentina. Ainda hoje é irrisório. É um país muito barato para se viver. Para nós, na altura, vivermos lá. E então, o primeiro jogo foi... O jogo de abertura foi Argentina-Bolívia, La Plata, que é uma cidade muito perto de Buenos Aires. Eu fui de autocarro. É o micro, né? E o micro cheio de adeptos da Argentina, e eu com bilhete de jogo para a bancada desses adeptos. Ah, para a gente, não sei o quê, a gente protesta, não sei o quê, não te preocupes. Estavam sempre, durante um mês eu fui sempre protegido, porque eles adoravam ver um português lá. Mas estás aqui a fazer o quê? Ah, eu estou aqui a ver a Copa América. Mas porquê um português aqui a ver a Copa América? Eles não entendiam, mas ficavam muito contentes. E então fui ver esse jogo, da Argentina-Bolívia. Na altura do hino, o Messi é altamente assobiado, porque no ecrã gigante passam todos os jogadores, sei lá, o Tevez, o não sei quem, não sei o que mais, todos a cantar, não é? E o Messi, em mute, Bem, assobiadíssimo. Mas assobiadíssimo à grande, o estádio todo a assobiá-lo. O jogo não tinha começado. 2011. O jogo começa zero para a Argentina, de ideias, zero. Foi 1-1. O gol da Bolívia, lembro-me que foi marcado por um gajo chamado Bolívia, que jogava na Naval, mas que cá em Portugal tinha outro nome e na Bolívia tinha outro. Tinha um nome em Portugal e outro.
Ele chamava-lhe Bolívia porque ele era da Bolívia, era a cunha dele no Naval.
Ah, é? Pronto.
Ele tinha outro nome.
Depois tinha outro nome. E depois calha que eu tinha bilhete para a zona mista para esse jogo. Pronto, e lá fui. Tipo, olha, bora ver o que é que se passa, né? Messi assobiado, da Argentina empata, não estou a ver sorte nenhuma, mas logo se vê. E a verdade é que o Messi saiu pela porta do cavalo, que era onde eu estava. Porque a minha zona mista não era a zona mista, porque a zona mista estava cheio, mas assim, cheio, de gajos, de jornalistas, de argentinos, brasileiros, paraguaios, uruguaios, tudo, de toda a América do Sul. E o meu lugar não era ali. O meu lugar era era pela porta do cavalo. E de repente sai o Messi. E eu fico assim...
Porque tinha sido assobiado,
não é? Sim, exatamente. Sim. Então eu não podia dar a cara. Não podia, não queria. E então, assim, separados por uma fitinha de nada, não é? E ele, tipo, está a olhar para mim, estou a olhar para ele, e começa a fazer perguntas de 2007, da Copa América 2007, porque eu tinha feito a Copa América 2007 pós-Jornal Record, mas na redação de Lisboa, lá sentadinho, tipo, chegava, ia ao site do Olé, ia ao site da Globo, e pronto, e construía histórias. Mas não fui a essa Copa na Venezuela. Mas tinha muito presente muitas histórias. Uma delas era ele e o Lúcio González, eram os reis da PlayStation. E pronto, e fui conquistando o Messi com essas perguntas. E às tantas, acho que à quinta ou sexta pergunta, tipo, ele leia para mim, mas tu quem és? Tipo, pá, o que é que estás-me a falar de uma coisa de há 4 anos? E de repente vem o assessor da Argentina, da seleção argentina, Leo, pá, temos que ir embora, pronto, e ele... Tipo, olhou para o meu crachá, Portugal, e foi-se embora. Mas valeu uma entrevista, não é? Ainda fiz para aí 7 ou 8 perguntas e cheguei a tocar no assunto Barcelona, porque ele tinha sido muito bem acompanhado pelo Deco e pelo Ronaldinho, mas muito pelo Deco também, que o levava ao barbeiro, levava a comprar sapatos. Portanto, a entrevista acabou por ser muito engraçada, fora da caixa, com uma pessoa que em 2011 já era bola de ouro, mas era menos ET do que agora, não é? Ainda era um pode era o Messi, não é? Agora está aqui. Mas antes era uma figura que era assobiada na Argentina. E, aliás, essa Copa América foi muito má para a Argentina, que foi eliminada pelo Uruguai nos quartos de final, nos penaltis. E o Maradona passou toda a Copa América a proteger o Messi. E, pá, não o sabia, não é? Tipo isto... Pá, não canta o hino, não canta o hino. Não é preciso cantar o hino para ser patriota. E a entrevista desse dia foi um... E eu acabei para te falar com ele e pensei, e agora? O que é que eu quero da minha vida, não é? Já falei com ele, e agora?
Não é preciso mais nada.
Sim, mas depois,
claro, os argentinos têm essa questão, que são dos poucos povos que ligam mais à seleção do que ao próprio clube.
Sim.
Portanto, isso é muito de característico deles.
De acordo. E é uma coisa que eu tenho muita inveja. Gosto mesmo do amor deles que eles têm pela seleção. É muito genuíno e é muito forte.
Uhum.
Yeah, gosto muito.
Muito bem. Vamos passar aqui agora a um jogo que certamente o Peruto não ia estar muito identificado, mas sei que o Rui vai brilhar, que é o Lotaria do Penalti.
Lotaria do Penalti.
Vamos então passar ao jogo. Esta rubrica para já, a Lotaria de Penalti é patrocinada pelo Licor 35, a qual passo desde já a agradecer. E pronto, o jogo, o Zé já tinha dado aqui um bocado um vislumbre. Vamos fazer aqui umas perguntinhas, uma triviazinha. Exato. Certamente o Rui vai dominar.
Não sei, talvez seja teu.
Vai marcar certamente mais gols de penalti do que o para teu. E portanto.
Nós já temos as respostas que é para.
há aquelas que ele meteu, não sabe a resposta, portanto está ruim. É bom que ia ver.
Vamos lá ver.
Mas pronto. Portanto, a minha primeira pergunta é: quem foi o único clube a vencer a Taça de Portugal tendo eliminado Benfica, Porto e Sporting?
Ok, bom ano, 89.
Pronto, não está aqui a resposta.
Bem, bom ano. Mas nem sei como isso, sabe?
Exato. Quem foi o primeiro madeirense a representar a seleção nacional?
Ah, o Pinga. Está aí o Pinga?
Está, uhum. Tá, sim, senhora. Está certo. Quem foi o primeiro português internacional em duas modalidades desportivas?
Epa!
Esta aqui.
Já me lembro. Não me lembro. Lembro-me de escrever sobre isso, mas não me lembro de. Não me lembro para o nome dessa pessoa.
Lamento. Pronto, eu vou dar aqui uma ajuda.
Diz isso.
Claro, Severo Tiago.
Severo Tiago,
e segundo o Rui, foi daqui que eu fui buscar Aquariano em 1903. É uma curiosidade. Qual é o único clube português a sofrer um gol de Maradona?
Ah, boa vista. Oi, e na tempo estive com um jogador que teve nesse jogo. Do Boa Vista. O Barney, o central, que jogou um ano no Sporting, mas passou muita carreira no Boa Vista e marcou ao Inter Milão naquela eliminatória famosa das camisolas esquisitas, em que o Boa Vista eliminou o Inter. O Inter era o detentor da Taça UEFA. E o Boa Vista, na primeira eliminatória, 2-1 no Bessa, 0-0 em Milão. E o primeiro golo, ou o segundo, no Bessa, é do Barney. E estive com ele. E ele contou-me essa história. Não me contou essa história, contou. No dia em que o Maradona desmarcou um golo, nós, Boa Vista, estávamos no hotel dele, do Maradona, porque o Maradona vivia num hotel ainda, e então o restaurante do hotel era no primeiro andar, e era, os adeptos todos estavam em cima dos candeeiros para ver o Maradona comer, e o Maradona comia, e adeus, e comia, o jantar todo, isso para a gente perceber a loucura que era. Por ele e por outro jogador, não é? Por um Gullit em Itália. Mas o Pedro Barney contar que, de facto, pronto, o Boa Vista comia num lado e o Maradona no outro, não é? Mas na mesma sala, só que separados por um biombo, talvez, não é? E eles estavam a dizer, epá, a euforia. Há pessoas em árvores e em semáforos e em sinais. Diego, Diego. E eu pensava, pô, não poder jantar tranquilamente é... Dá dó.
É verdade.
Boa Vista,
certo, exatamente. Qual o único emblema inglês campeão em título de seu divisão?
Campeão
em título de seu divisão.
Campeão do Manchester City, não?
Certo.
Ok.
Único jogador português a sagrar-se bicampeão nacional em todos os escalões, desde os iniciados até os séniores.
Ah, é o... Bandeirinha?
Exatamente.
Ok.
No Porto.
Que vai ao Mundial de 86 por causa do Veloso.
Do Veloso. E nunca jogou na seleção.
Exatamente.
Yeah.
Primeiro português a jogar no estrangeiro.
Primeiro português a jogar no estrangeiro é o Francisco dos Santos da Lávia?
Sim, sim.
Francisco
tem uma obra.
É uma história curiosa.
Tem uma obra.
Bem, uma obra
espetacular. Aqui em Lisboa.
Eu já vi na grande enciclopédia a falar sobre ele.
Foi sobre os primórdios dos portugueses lá fora. Sim.
Eu lembro desse programa.
Qual é o grande monumento dele em Lisboa?
É no Castré, não é? Ou não? Não é no Castré,
onde o Sporting esteja o título, é o Marquês Pombal.
Ah, o Marquês Pombal, ok, está certo.
Portanto, jogou na Lazio e fez o Marquês Pombal. E Benfica, exato.
Mais vezes até.
Estava a pensar agora, se não me lembro do Sporting, foi.
Claro, o Sporting começou essa
situação. Estava a pensar no Leão, na estátua.
É, o Yardanov lá em cima.
Essa tradição.
Primeiro jogador português a ser transferido para um clube estrangeiro antes dos 20 anos. Esta aqui.
Antes dos 20 anos? Epa!
Esta é tricky. É. Mas pronto, mas assim também já levo de facto. Amanhã para o Twitter pode levar esta, se quiser.
Amanhã não, só porque é quarta-feira.
Só para ir de quarta-feira.
Exato.
Primeiro
jogador português transferido. Não me digam que foi Dani.
Não. Ah. Antes, foi um bocadinho antes. Antes João Vieira Pinto para o Atlético.
Ah, ok. Boa.
Com 17, 18.
Pois, é.
18.
Pois, é. Era novíssimo.
Este é boa. Quem é o jogador com mais golos em finais da Taça de Portugal?
Mas é o Rogério Pipi.
Exatamente. Que...
Também está na Taça Latina. Também vê-se a Taça
Latina. Também está lá.
E a minha pergunta, agora, para passar ao segundo nível do Rogério Pipi, é com quem e onde trabalhava antes de ir para o Benfica?
Com quem aqui?
Com quem e onde trabalhava antes de ir para o Benfica?
Com quem? Ah, do Grêmio das Carmes com o Perteu. Verdade.
Exatamente. E pronto,
está
a fechar. E assim fechamos o ciclo.
Boa. Perteu. Boa. Muito bem, obrigado.
Está feita a altura do painel. Começamos e acabamos com o peito de Ricardo.
Acho bem.
Vamos então passar à nossa última rubrica, Luvas do Ricardo.
As Luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, batida, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Pronto, vamos então às Luvas do Ricardo. Este é o separador. Digo aqui duas vezes, para quem não está em casa, parece fluido, graças ao Duarte. Mas sim, agradecer à Ducpel por esta rúbrica e pronto, para encerrarmos em beleza, Luvas do Ricardo é a nossa rúbrica de memórias e portanto é encerrar em beleza aqui com uma memória que nos queira partilhar connosco.
Sim.
Para terminarmos aqui.
Temos aqui é uma.
Este está o Duarte, mais uma ação.
Obrigado.
O jogador mais decisivo.
Que é do Portimonense.
Ah, boa.
De quem o Rui gosta muito.
De Portimão e Portimonense? Ou de...
É, boa, muito bem. Assim é que é. Gosto dos clubes da terra. Também sou de Sporting por isso. Sou de Lisboa. Ora bem, o desafio foi-me proposto hoje, mas mesmo que fosse proposto há um mês... A minha decisão seria esta, porque isto tem a ver com a primeira vez que fui com a minha filha, Emma, de 3 anos, a um estádio de futebol. Foi ontem. Foi esta época. Atlético Rabo de Peixe. Não, foi na época passada. Atlético Rabo de Peixe. Portanto, foi na tapadinha, não é? E eu fui a um programa de rádio do Atlético. Aí 2 horas antes do jogo, acho eu. E pronto, e como ela estava acordada, levei-a, mas não sabia o que é que ia apanhar, não é? De repente, quando entro no estádio, há estádio, portas abertas, o relvado ali. E a Emma adora correr, não é? Então começou a correr pelo relvado, e eu também, tipo a jogar a apanhada. E de repente aparece o presidente do Atlético, com uma série de bolas, e deu-me esta bola, e eles estiveram até a trocar passos. Até a minha filha e ele, o Ricardo, e eu também, lá no meio. E foi um momento muito engraçado porque foi inesperado e o primeiro estádio onde ela vai poder jogar a bola num relvado não é uma memória que muitos tenhamos. Então fiquei muito agradecido ao Atlético, sempre. Fiquei muito agradecido ao presidente, ao Ricardo, por me ter depois dado a bola, mais um chapéu e mais não sei o quê. Só não me deu camisola ainda, mas um dia... Mas deu-me esta bola e eu guardo com muita dedicação, porque foi um momento importante. Não quero que a minha filha siga o futebol porque sim, se ela gostar, gosta, mas lá de casa não vai ter essa força, porque eu também não gosto muito do futebol atual, portanto não vou puxar muito por ela, mas achei muito a piada ela desbravar o relvado, entrar na área, depois ir para o meio-campo, dar a volta ao meio-campo, e achei muito interessante ela dar pontapés na bola, e ainda hoje lá em casa divertimos imenso com esta bola. E, portanto, é a memória, haverá muitas memórias futebolísticas minhas, dentro de um estádio, com o meu pai, mas esta é a mais recente e é aquela que me dá mais prazer. Obrigado pelo convite.
Obrigado. É isso, agradecer. A honra de termos aqui esta conversa, podíamos estar aqui.
Não tínhamos aqui um
era.
Um mundo aqui de perguntas e questões e temas. Mas foi incrível agradecer a honra de estarmos aqui consigo. Agradecer também aos que nos estão a ver aí em casa. Agradecer aos nossos patrocinadores, à Betano, à Licor 35, à Ducbel, à Novo Estúdios, por nos receber aqui na casa do Rui, mas pronto, agradecer por este episódio.
Obrigado,
eu. Nos vemos para a próxima semana. Like e subscribe. E dar aqui, se quiserem acordar também como eu com o Rui, é só seguir no Twitter.
Ok, muito bem.
Perfeito. Um abraço.
Muito bem. Obrigado. Obrigado a todos.
Obrigado. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.